Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audição. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer à CAP, à Confederação dos Agricultores de Portugal, o facto de ter disponibilizado para vir a esta audição, para debater com as senhoras, com os senhores deputados e com a Comissão, a revisão da Lei dos Baldios. A CAP está aqui representada pelo engenheiro Mário Abreu Lima, vice-presidente da CAP, Dr. Carlos Carvalho, vogal de direção da CAP, e Dr. João Valentim, advogado da CAP. Eu já tive a oportunidade de falar com representantes da CAP, que havia uma intervenção inicial de 10 minutos, depois cada senhora e senhor deputado 5 minutos, e finalmente há mais 10 minutos para a CAP para fazer os seus comentários e a resposta às perguntas que lhe forem formuladas. Também acordamos com o representante da CAP que, sem prejuízo do debate que vai aqui haver, que no final nos será enviado um documento para nós podermos ter acesso àquilo que são as posições escritas, neste caso, da Confederação dos Agricultores de Portugal. Assim sendo, eu pedia ali à porta para não fazerem barulho, para fecharem a porta e para iniciarmos esta sessão. E eu vou dar a palavra ao Sr. Engenheiro Mário Abreu Lima. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, o nosso agradecimento pela abertura da Assembleia e desta Comissão para ouvir a Confederação de Agricultores de Portugal relativamente a um tema que, não sendo transversal ao país nem de uma importância vital para a agricultura nacional, é sem dúvida absolutamente nenhuma uma situação particular que se vive numas zonas deprimidas de montanha em que, portanto, é basilar para a sustentabilidade social e não só social, também para a sustentabilidade da manutenção de raças autóctones, assim como para a preservação do mosaico paisagístico de toda uma região de montanha. Por essa razão e esse motivo, julgo que merece, portanto, este tempo que, porventura, quererão perder com esta temática, e nós temos, à partida, também um conjunto de análise que podemos fazer sobre esta matéria, algumas apresentações. Se o Sr. Presidente me permite, nós tínhamos mais ou menos organizada esta comunicação de duas formas. O Sr. Dr. Valentim fará uma apresentação de seguida, portanto, genérica e geral de observação a estas matérias, e o Dr. Carlos Carvalho, que no fundo também é uma pessoa residente de uma área de baldio, terá, portanto, de fazer depois, ou poderá fazer algumas apreciações de ordem particular dentro destes primeiros 10 minutos. Depois estaremos abertos, se o Sr. Presidente o entender, a qualquer pergunta que porventura queiram fazer e, portanto, nas observações finais. Sendo assim, e só por uma pequena apreciação, eu diria, em termos assim bastante mais genéricos, uma questão que eu gostaria de se pudesse cavar e ser sensível a cada um dos seus deputados, independentemente da sua sensibilidade política, que aqui obviamente não pode deixar de pesar, que é simples, é que muitas vezes é bom que a gente não leve as questões de ordem agrícola a pontos de sensibilidade profunda ou de posicionamentos políticos ou ideológicos aprofundados que, porventura, se parecem teoricamente resolver problemas, podem não permitir que as situações de facto e no terreno se consumam e permitam uma sã vivência e uma franca exploração para a sobrevivência de um conjunto de pessoas que em zonas pobres pretendem e precisam de sobreviver. Posto isto, eu passava a palavra ao Sr. Dr. Valentim, que fará, portanto, esta apresentação genérica, portanto, do quadro que nos foi, portanto, em parte crítica do quadro que nos foi presente.
Sr. João Valentim tem a palavra, faz favor.
Já tenho que pedir aqui uma ajuda aqui da parte popular. Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, esta questão vamos tomar como referência, em princípio, o projeto de lei 282/13, primeira série, penso eu, que penso que é o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista. Em primeiro lugar, parafraseando um pouco o que disse o Sr. Vice-Presidente da CAP, devo comunicar, devo-me dizer que que a CAP preza, a instituição de Baldivos, não é? E o princípio da autonomia dominial comunitária, como expressão de uma realidade histórica e sociológica que atravessa todo o país, desde praticamente desde os tempos medievais até à actualidade, e que é de facto fruto e de facto é uma, mostra bem a vitalidade da instituição Baldios. Passando rapidamente o tempo que o tempo urge, algumas considerações sobre o projeto de lei que referi. Devo dizer que como consta da exposição de motivos, os pontos fundamentais, fulcrais, dizem respeito, por um lado, à definição de compartes, por outro lado, à possibilidade de transmissão da posição de transmissão dos Baldios, e também, por outro lado, à integração de Baldios ou não na chamada Bolsa de Terras. Quanto à definição de compartes, penso que há aqui algumas fragilidades do ponto de vista sistemático na previsão que é feita. Por um lado, diz que fundamentalmente no número 6 do artigo 3º que qualquer cidadão que reúne as condições referidas nos artigos 4 ou 5º. A verdade é que o artigo 5º não tem quaisquer condições, diz que já são compartes. Portanto, no fundo, há aqui uma deficiente técnica, porque, no fundo, diz que são compartes e depois no número 6 diz quem é que pode ser comparte. Portanto, há aqui uma deficiência de técnica legislativa, suponho eu. Porque no número 4, no número 5 não funciona, não diz que fixa quais são as condições para requerer a inclusão na relação de compartes. E o artigo 5º, de facto, fala em compartes. Ou se já são compartes, não precisam de pedir que sejam reconhecidos como compartes. Isto por um lado. Por outro lado, o número 4 diz que pode a Assembleia de Compartes, excepcionalmente, atribuir a qualidade de compartes a outras pessoas singulares. Mas esta excepcionalidade, por outro lado, parece que pressupõe um poder quase discricionário de atribuir, uma vez que é um poder excepcional. Se é excepcional, portanto, no fundo, pressupõe que aqui há um poder discricionário. No fundo, poder discricionário que é contrariado que diz que se a pessoa não for admitida com comparte, pode recorrer para o tribunal, com base na posse dos critérios legais. Ora, se pode recorrer para os critérios legais, tira o caráter excepcional, porque os tribunais só podem julgar de acordo com a lei e quem tiver as condições para ser comparte não pode ser recusado à sua admissão com comparte. No fundo, há aqui um poder excepcional que não se compreende, que é incompreensível. No fundo, isto tudo para significar que nos parecia que a definição de comparte do partido que constante este projeto, no fundo, não se afasta muito da definição de comparte do diploma que pretende revogar. E que melhor seria definir, digamos, a comparte, melhorando a redação anterior, sobretudo atribuindo também a possibilidade de ser comparte, não só às pessoas singulares, mas também às pessoas coletivas, que hoje em dia é cada vez mais frequente, organização empresarial agrícola, não a título de singular, mas a título de pessoas coletivas, como sociedades por cotas ou sociedades unipessoais. No fundo, parece-me que a melhor definição é a propriedade. Portanto, esta disposição da lei anterior, que são compartes de todos os cidadãos eleitores, inscritos e residentes nas comunidades locais, onde se situam os respectivos transbaldios, é preferível à redação actual, porque é uma redação mais certa e precisa, e que não abre o campo a discussões sobre quem a comparte, como este projeto, no fundo, acaba por consagrar. E, no fundo, parece-me a disposição que mais se aproxima do conceito constitucional de propriedade comunitária, que o texto constitucional consagra, de que todos os que residam ou exerçam uma atividade agrícola no meio onde situam os terrenos baldios, devem poder usufruir de acordo com os usos e costumes. Digamos, no fundo, esta disposição constitucional abre o campo à possibilidade de também integrarem, serem com partes, personalidades coletivas, como as cidades comerciais, os estados por cotas e os estados unipessoais. Outro aspecto do projeto de lei do Partido Socialista, que merece o nosso apoio, que é a não possibilidade de inclusão dos baldios, apesar da inclusão das terras baldios na chamada Bolsa de Terras. Porque entendemos que essa possibilidade não é compatível com a natureza de propriedade comunitária que os baldios têm. Entendemos que esta possibilidade de integração dos terrenos baldios na Bolsa de Terras poderá ser analisada a quando da extinção dos baldios nessa sede e não noutra. Outra questão sobre que nos devemos pronunciar é da impossibilidade, foi agora cortada, com a impossibilidade de darem arrendamento terrenos baldios. O que para nós não é muito compreensível, uma vez que se prevê a possibilidade de dar baldios em sessão de exploração. No fundo é a mesma coisa, porque sessão de exploração e arrendamento são no fundo formas de cessão de exploração, formas de transmitir a posse e uso da terra a outras pessoas, e que no fundo traduz a mesma realidade. E portanto, se permite a cessão de exploração, também se deve permitir o arrendamento, porque atendendo até que o arrendamento pode ser concedido por períodos limitados de tempo, o que não acontece com as plantas de exploração, que se prevê que seja por 20 anos, que é um período muito longo, e que ainda se prevê a possibilidade de renovação automática, quase por períodos sucessivos. Se permite a sessão de exploração por tão alargado período de tempo, suponho que se deve permitir também o arrendamento, uma vez que o arrendamento pode ser por curtos períodos e pode ser por termos...
Doutor, agradeço-lhe que terminasse, por favor.
Agradeço-lhe. Pronto, terminasse. Ok.
Muito então... obrigado. Peço desculpa e muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duó, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vogal da Direção da CAP, Dr. João Valentim, muito obrigado por estarem aqui hoje. As três questões que tenho são as três questões que o Sr. falou. É a questão da donação de comparte, a possibilidade de integração ou não na Bolsa de Terras e a possibilidade de se fazer arrendamento, porque nestes projetos de lei isso é vetado. Percebi, e o Sr. foi claro, que apesar de tudo preferia a noção de comparte que estava na lei que agora se revogou, na lei aprovada pelo anterior Governo e por esta Assembleia da República, alargando de facto a noção de recenseado da respectiva freguesia, percebendo que de facto tínhamos que utilizar o critério dos usos e costumes, mas a verdade é que será sempre a Assembleia de Compartes, uma vez que restringimos essa noção, que vai decidir quem é que é comparte ou não, ao passo que, existindo de facto um critério objetivo de todos os recenseados, essa situação deixa de existir, e até porque o Tribunal Constitucional se pronunciou pela constitucionalidade, penso que saberão, dessa norma, uma vez invocada por os partidos na altura da oposição. Portanto, quanto a isso, eu percebi, o Sr. a única alteração que faria era a possibilidade de pessoas coletivas poderem também elas serem consideradas como compartes. Enfim, é uma situação que tem que ser, de facto, analisada. Quanto à questão da Bolsa de Terras, eu não percebi, Sr. Não percebi porquê. Porque, como saberá, a possibilidade de integração na Bolsa de Terras depende sempre de uma decisão da Assembleia de Compartes. E é uma decisão, inclusivamente, tomada por maioria, na anterior lei, diga-se, sempre por uma maioria qualificada. É uma decisão da Assembleia de Compartes, que voluntariamente decide ou não. O Sr. disse que não se coaduna com a propriedade comunitária. Ou seja, mas não deixa de ser possível, quer a sessão de exploração nestes projetos, quer o arrendamento no anterior lei que estava em vigor. E, portanto, não percebo muito bem em que é que isto colide com a propriedade comunitária. Ou seja, a possibilidade de, temporariamente, alguém colocar na Bolsa de Terras para arrendamento a jovens agricultores ou não jovens agricultores. E, portanto, não percebi muito bem, se o doutor nos pudesse esclarecer, seria muito interessante. A questão do arrendamento e da ação de exploração. Pois, doutor, eu tenho a mesma opinião, portanto, não faz muito sentido, eu também sou jurista de profissão, não faz muito sentido permitir a ação de exploração e não permitir o arrendamento, ainda para mais, e o doutor referiu bem, que a ação de exploração, como está prevista nestes projetos de lei, prevê um prazo muito dilatado, ao passo que o arrendamento, como sabemos, pode ser por 7 anos. Muito obrigado.
Agradeço-lhe, desculpe. Não leva mal, por favor. Vou agora dar a palavra ao Partido Socialista, à senhora deputada Júlia Rodrigues. E obrigado, senhor deputado, mais uma vez pela economia de tempo que teve. Muito obrigado.
Bem, antes de mais, boa tarde à Confederação dos Agricultores de Portugal. Agradecer a vossa presença. Hoje, realmente, tive sorte porque já é o segundo conterrâneo que tenho aqui pela Assembleia da República e, portanto, o interior e os territórios de baixa densidade estão bem representados aqui nestas audições. De qualquer forma, eu gostaria de fazer referência àquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera prioritária nesta temática dos baldios. Por um lado, e como foi referido e bem pelo engenheiro Abreu Lima, tem a ver com as vivências comunitárias, com o bem-estar das populações e também com o sustento das próprias famílias que usufruem dos terrenos baldios. Por outro lado, temos algumas questões que já levantamos em sede do plenário, que é a delimitação dos próprios terrenos baldios, o universo de compartes, a definição do universo de compartes e as modalidades para uso e fruição dos baldios. Todas estas questões, por isso nós estamos aqui nestas audições e por isso é que nós vamos trabalhar no sentido de promover a melhor solução e afinal será com certeza fruto de muita discussão e também de entre os vários grupos parlamentares. Relativamente ao nosso projeto de lei, eu fazia referência à questão do universo de compartes, precisamente, das modalidades mais eficazes de cooperação entre os compartes e entre unidades baldios, a criação de uma plataforma digital que permita uma relação mais transparente entre o Estado e os baldios e a garantia, que não foi feita a referência, de que 20% das receitas dos baldios seja afeta à gestão florestal. Daqui, deste projeto de lei, temos a noção de que pode ser melhorado, pode e deve ser melhorado, de acordo com as necessidades das próprias populações e dos próprios territórios. Eu acho que, quando falamos na sustentabilidade do próprio território, na paisagem, no turismo, natureza e também na sustentabilidade das raças autóctones, são prioridades absolutas dos nossos territórios. A questão dos próprios territórios serem geridos pelas assembleias de compartes, bem definidas quais são o universo de compartes, é fundamental para que os territórios do interior possam acolher mais, possam manter as populações que lá vivem e, por isso, estamos sempre disponíveis para absorver nesta legislação as vossas opiniões, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço também a gestão do tempo e dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação da CAP, que nos trouxe a sua posição sobre o projeto de lei do Partido Socialista. Nós tomamos boa nota das preocupações, nomeadamente relativamente à definição de compartes, à questão da Bolsa de Terras, à questão da cessão ou arrendamento, que parece a mesma coisa, mas toda a gente acha que, sendo a mesma coisa, deve lá estar o arrendamento. Portanto, eu gostava de perceber, ou sendo uma diferença ténue, sendo uma pequena diferença ténue, toda a gente acha que lá deve estar o arrendamento e ninguém acha que lá deve estar a cessão, apesar de ser uma diferença ténue. E depois o registro das pessoas coletivas como compartes. De facto, lamento que se tenha limitado a analisar o projeto de lei do Partido Socialista. De qualquer das formas, é um dos três decretos, projetos de lei que estão em cima da mesa. Curiosamente, o do Bloco de Esquerda foi o primeiro a ser entregue e, de facto, tenho pena se, de qualquer das formas, aguardaremos no documento escrito que provavelmente irão enviar que façam uma análise mais abrangente. De qualquer das formas, agradeço as opiniões que foram expendidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pela sua eficiência na comunicação. E agora tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, deputada Patrícia Fonseca. Vá, senhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os membros da delegação da CAP, o engenheiro Abreu Lima, o Dr. Valentim e o Dr. Carlos Carvalho. Dizer que, no que respeita à definição de compartes, nós ouvimos aqui também anteriormente à AJAP e daquilo que nós que nos é. Gostaria de ouvir a vossa opinião para, daquilo que nos transmitiram, a definição de compartes que consta do projeto, dos projetos em apreço, ou mais precisamente do projeto do PS, mas nos outros é relativamente semelhante, é, na nossa opinião, também deixa ao livre-arbítrio, ou no fundo condiciona à Assembleia de Compartes a possibilidade de aceitar ou não mais compartes, o que no nosso entendimento é limitativo. Na audição que aqui tivemos anteriormente, a AJAP, uma das coisas que referiu foi que a redação da Lei 72 de 2014 também deixava, alargava demais aos eleitores, mas no fundo há um conjunto de pessoas que atualmente não são residentes ou não são eleitoras, mas que têm um papel fundamental nos baldios. O entendimento, quando foi feita a Lei 72, é que, deixando a salvaguarda de outras pessoas, que é o que está escrito na lei, ou desde que utilizassem para fins agroflorestais ou silvopastoris, e no fundo a Assembleia de Compartes poderia validar, desde que fossem salvaguardados os usos e costumes, poderiam ser considerados compartes. No fundo, o que eu queria aqui sugerir era que, qual é que é a proposta que a CAP entende que seria a mais correta de definição de compartes, que no fundo, se calhar, seria uma específica, explicaria aquilo que estava na redação da Lei 72 e clarificaria aquilo que está na proposta atual. Depois, apenas uma questão relativamente à Bolsa de Terras, que percebi que não concordavam com a integração na Bolsa de Terras. O que eu vos perguntava era qual é... Porque é que a integração na Bolsa de Terras não se coaduna ou choca com o conceito de propriedade comunitária, qual é que é a razão? E tendo em conta que os baldios são, na sua maioria dos casos, ocupam zonas de baixa densidade, territórios de interior, em que não há a dinâmica de arrendamento ou a dinâmica de ocupação do terreno, muitas vezes os compartes não são suficientes para a dinamização do território, de que forma é que entendem que poderia ser melhor dinamizada a utilização desses territórios, se eles não são, ou de que forma é que poderia ser divulgada a existência dessas áreas que os compartes não estejam a utilizar, tendo em conta que, salvaguardando, o facto de estar sempre dependente da Assembleia de Compartes, a disponibilização ou não dessas terras para sessão de exploração, que não há quem queira, a diferença é ténue, mas a questão é que a lei prevê arrendamento e os senhores não concordam e quiseram alterar, portanto é só essa a questão. Os senhores é que têm de justificar o porquê que não querem, não concordam com o arrendamento e porquê que o alteraram. Portanto, no fundo, as questões que tinha para vos colocar eram estas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os dirigentes da CAP aqui presentes. Acho que nas matérias que houve oportunidade de pronúncia, penso que foram muito claros. Só gostava de especificar algumas questões. Primeiro era perguntar da importância, o que consideram sobre a importância dos baldios para o mundo rural, e nomeadamente para os territórios de baixa densidade, porque hoje em dia a discussão vem muito em torno. Antigamente os baldios eram muito importantes, porque se ia lá buscar lenha para sentar gado, e hoje isso é muito pouco significativo. Hoje são usados para ter torres eólicas, aliás, até são apresentados como tendo agora a possibilidade de novas fontes de produção de riqueza que os compartes e as comunidades locais já devem ser afastadas porque não têm muito jeito para a gestão. gostava de, pareceu-me pela intervenção do Sr. Doutor, que não queria valorizar muito aquilo que era o papel das... Aliás, não é bem assim. O que dizia é que aquilo que é o poder das Assembleias de Compartes deve ser QB, porque fez uma referência a que se remete para a decisão das Assembleias de Compartes, e elas terão muito poder. Aquilo que eu perguntava é se reconhecem que, efetivamente, existem especificidades muito diversas nos diferentes baldios. Muitas vezes, de um baldio para o outro, há usos e costumes que são muito diversos, e isso não pode dispensar uma apreciação da Assembleia de Compartes, sob pena de que a lei não pode conter todas as diversidades que deve incluir. E uma última questão. Há a questão da cessação e dos contratos. Há aqui divergência. Eu há bocadinho estava a fazer essa indicação ao deputado Pedro Duarte Ramos, porque não percebi bem ainda. Dei uma ideia que a intervenção anterior dele era um bocadinho contraditória com o que fez agora, porque há bocadinho o que disse é que a cessação implica ceder unidades de gestão que já são existentes e não permite criação de novas. E agora o doutor falava que não havia uma diferença significativa entre cessação de exploração e contrato, e o Sr. Deputado parecia concordar com elas, e por isso fiquei um bocadinho confuso, mas também não é para discutirmos agora aqui, isso é ou teremos a oportunidade de interdeputados fazer essa discussão. A questão que gostava de colocar era se concordam que os não residentes não devem, por exemplo, ser compartes em determinados baldios, porque a realidade que temos ouvido descrever é que há algumas pessoas que, pela sua dinâmica, são importantes para as suas terras, embora não residam lá de forma permanente. Têm a residência fora das suas, mas acabam por ainda ter uma ligação muito forte com as suas localidades e são importantes para a dinâmica e até para ajudar a criar bem-estar nos outros que lá ficaram, pela dinâmica que conseguem imprimir as... E, por isso, o conceito atual diz que, não sendo eleitores, não podem ser compartes. Os senhores, o que nos disseram, concordavam com o conceito atual de afastar as pessoas não residentes. E, por isso, era perceber se rejeitam mesmo essa possibilidade de um não residente poder ser comparte em função daquilo que a Assembleia se possa pronunciar sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pela gestão de tempo. Estamos a cumprir e agora dava a palavra à CAP. Quem vai falar é o Sr. Engenheiro Mário Abreu Lima. Faz favor, tenha a palavra.
Eu só pedia, Sr. Presidente, que, antes de mais, e apelando às questões que foram colocadas aqui pelo Bloco de Esquerda, nós realmente em 10 minutos não temos muito tempo para poder debitar sobre questões de análise quatro documentos que nos aparecem extraordinariamente densos e, naturalmente, com situações diferenciadas. Baseámos-nos a apresentar um que, no fundo, portanto, corporiza de alguma maneira as questões que são colocadas a todos, mas eu pedia, e por uma razão seguinte, eu pedia um bocadinho mais tempo, não muito mais, porque eu vou fazer só uma abordagem genérica, mas gostaria que depois o Dr. Carlos Carvalho, e eu dizia, o Dr. Carlos Carvalho pudesse dar aqui algum aval, porque ele está aqui não só como uma pessoa que está dentro da estrutura, portanto, agrícola da região e do país, mas essencialmente porque ele também usufrui, na sua área agrícola, de baldios. Portanto, é um comparte ativo na área de baldios e poderá, mais do que ninguém, da sua experiência, colocar as questões que, porventura, portanto, teoricamente, possam ser colocadas. De uma forma muito genérica e muito geral. Relativamente ao problema, portanto, da integração, porquê da nossa posição na integração da Bolsa de Terras? De uma forma muito simples. Se a Bolsa de Terras, à partida, existe numa perspectiva de recolher, portanto, terrenos de determinada monta, geri-los, pondo-os ao serviço de outrem, de terceiros, ora, a Associação de Compartes e o Conselho Diretivo de cada comparte é isso que faz, pega nas áreas disponíveis do baldio e gere-as, portanto, entregando-as a quem está disponível ou pretende, portanto, utilizá-las. No fundo, há aqui uma sobreposição que nós não entendemos muito bem. Porquê? Se porventura, portanto, o próprio baldio e a sua Assembleia, inclusivamente no caso, in extremis, de na sua não utilização e ao fim de X anos poder efetivamente, portanto, alienar, ou ser, alienar entre aspas, ser nacionalizado, também é outra questão que a gente gostaria de pôr, porque no documento diz ser a Junta de Freguesia, portanto, propõe a nacionalização, portanto, do baldio, mas não diz quem é que faz a expropriação. Quem faz? É a Câmara Municipal? É o Estado? É a própria Junta? Diz que a Junta propõe, mas não diz mais nada para além disso e não concisa, não é em relação a essa matéria. Portanto, em relação às questões referentes ao problema da Bolsa de Terras, é essencialmente esta a questão que se coloca, por nós não vermos, no fundo, o que é que diferença, qual é a proposta e o porquê da Bolsa de Terras poder vir a suprir, portanto, na forma de melhor rentabilização, portanto, a gestão do baldio, que não, portanto, a sua Conselho Diretivo e a Assembleia de Compartes. Arrendamento, e isto é uma situação de ordem geral. Obviamente, quando a gente diz, nas questões de ordem jurídica, arrendamento será diferente de cessão. Pois é, eu não, francamente não sou jurista, não faço a mínima ideia. Para mim é o que diz é o seguinte, vai dar ao mesmo. Então porquê é que mexem? Deixem estar. Uma coisa é certa, é que arrendamento é fundamental. E depois aqui o Dr. Carlos dirá porquê. Porque há situações, por exemplo, na zona de baldios de mais alta de montanha de Bragança, gente que fez investimentos em castanheiro, em castanha, para produção de castanha, ao sétimo ano, é o início da produção da castanha de uma plantação feita. É o início da plantação. Ora, 10 anos está ele a começar a produzir. Daqui a 20 anos estou a começar a ter o rendimento. Como é que é? Quando eu comecei, depois do investimento de manutenção de determinada situação, vai-me ser retirado. Há casos concretos que podem ser, desde já dito, ouça, não é só a parte do castanheiro. Nas zonas mais altas, no caso muito concreto, de que é um caso neste momento, está-se a fazer uma plantação de uma vinha, na zona de Montalegre, a vinha mais alta do país, para fazer um tipo de vinho, do Weisswein, que é uma experiência nova e interessante, que é a primeira no nosso país. Eles, se não tiverem 25 anos, no mínimo, a garantia de exploração dessa área do território, que é num baldio, não vale a pena estar a investir, porque a manutenção e investimento de uma vinha é extraordinariamente pesada. E eu não vou investir, de forma nenhuma, sem ter a garantia efetiva, como um decreto prevê que depois... Eu arrendo, mas agora entra isto em vigor, fica a cessação daquela história, depois o que é que eu faço com o dinheiro que investi? Alguém me retorna? Pronto. Para além das expectativas. Eu diria só, portanto, à partida, de uma forma muito geral, porque não quero tirar tempo depois do Dr. Carlos Carvalho, já disse, portanto, sobre as questões da Bolsa de Terras, a importância dos baldios. Eu acho que ninguém mais do que você pode dar essas dicas complementares. Eu peço imensa desculpa e depois, se houver algum tempo, ainda poderei voltar. Não, muito obrigado.
Eu queria saber quem é que vai primeiro usar da palavra. Doutora?
Posso falar doutor, aqui?
O doutor João Valentim, tem a palavra, faz favor.
Pois, muito esquematicamente, para responder a questões... Só em esquema, porque tudo é esquemático, porque eu gostava de falar também do problema da extinção e não tive a oportunidade para tal falar da extinção, do problema da extinção dos baldios, mas gostava de responder ao Sr. Doutor relativamente ao problema da inclusão dos terrenos baldios na Bolsa de Terras. No fundo, o Sr. Doutor é uma visão meramente conceptual. No fundo, entendemos que essa questão da destinação das terras baldias se deve colocar não à partida na inclusão na Bolsa de Terras, à partida, mas deve colocar-se noutra sede, ou seja, no problema de quando se trata da extinção do baldio, em que as terras passam para o domínio privado da freguesia. E então aí sim poderá ocorrer essa situação. Agora, portanto, a distinção é meramente conceptual. Relativamente ao arrendamento, devo dizer que todas as leis anteriores permitiam o arrendamento de terras baldias. Esta lei veio cortar essa possibilidade e, quanto a nós, é uma má medida, na medida em que não permite períodos de tempo de cedência de exploração mais curtos que o da cessão de exploração, que é o mínimo 20 anos. Se permite a cessão de exploração por 20 anos, porque não permitir o arrendamento por 7 anos? E permite às pessoas, à partida, saberem com aquilo que contam. O exemplo de Manuel Joaquim referiu aqui os investimentos, os arrendamentos a longo prazo, que prevêem formas de aproveitamento que só ao fim de 10, 12 anos é que começam a ser produtivos, e ninguém vai investir sabendo que não vão obter. Outra questão que queria precisar é o problema da natureza excepcional que na definição de comparte consta do número 3 do artigo 3º, porque essa visão excepcional de admissão de pessoas como compartes é contrariada pela possibilidade de recurso a tribunal daqueles que não forem aceitos. Ora, se essa possibilidade é dada, os tribunais julgam segundo a lei, não podem negar uma pessoa, qualquer que ela seja, a possibilidade de ser comparte, desde que reúna os requisitos para tais. Portanto, esta situação retira a natureza excepcional a este número 3 que aqui está. Portanto, digamos que é um erro da técnica legislativa, mais do que qualquer posição de ideológica. É uma questão meramente de bom senso, não é? Gostava de falar da extinção do problema da extinção do baldio, mas não vou ter tempo para isso, uma vez que o tempo é limitado, e passo a palavra ao Dr. Carlos Carvalho para falar sobre o problema da extinção, digamos, do baldio.
Dr. Carlos Carvalho tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Parece-me que já depositaram aqui alguns dados para eu poder explanar, vou tentar ser sintético e dar, acima de tudo, casos concretos e casos práticos da aplicabilidade da anterior lei e de todas as propostas que são feitas, nomeadamente das três. Começando pela definição de compactos, eu queria fazer dois ou três considerandos que acho que são importantes termos em conta, que é fundamentais para podermos ter a redação, que eu acho que haverá aqui um mix de várias posições e da anterior legislação que existia. Ponto 1, os baldios não têm limites iguais aos limites administrativos das freguesias, nem das anteriores freguesias, nem das atuais uniões de freguesias. Temos casos em que, nas freguesias que já existíamos, chegávamos a ter duas assembleias de compactos com limites diferenciados. Esses limites, muitas vezes, extravasam os limites administrativos dos próprios concelhos. Atualmente, com, digamos assim, período pós-troika, em que tivemos a junção de freguesias, chegamos a ter atualmente uniões de freguesias que gerem 3, 4, 5 baldios que têm limites que não confrontam, mesmo assim, com os limites administrativos deles. Isto para dizer que, portanto, temos aqui um universo de pessoas, temos aqui um universo de empresários agrícolas, temos aqui um universo de empresas que beneficiam e usufruem no âmbito social e no âmbito dos usos e costumes do próprio baldio. E, portanto, acho que este ponto é fundamental para a definição de comparte. Termos uma definição de comparte que não seja clara e objetiva na própria lei vai levar a dificuldades de interpretação, vai levar a impugnações, vai levar a casos jurídicos, e eu acho que os baldios já têm muitas situações similares relacionadas com limites e que mais vale ser claro e objetivo. O que é que nós entendemos e casos práticos? E falando aqui numa posição das três propostas, nós temos a do Partido Socialista, que, salvo erro, por palavras minhas, diz que são compartes os cidadãos residentes na área que abrange o baldio e que o usam segundo os usos e costumes. Muito bem. Da parte do PCP, diz, de uma forma genérica, que são os cidadãos com residência onde se situam os imóveis. E excepcionalmente, podem ser cidadãos não residentes, atendendo às ligações sociais e às de origem. Da parte do Bloco de Esquerda, diz similarmente também o mesmo, e diz efetiva residência e desenvolvimento de atividade agrícola e preconiza também a possibilidade das ligações sociais de origem. Ora bem, se os baldios são para serem usufruídos pelos compartes, e quem é que é comparto? No fundo, é quem está e reside, efetivamente, antes de mais, ponto 1, na área de influência do baldio, daquele baldio. Não pode ser da União de Freguesias, porque depois como é que separamos isto? Ponto 2. É quem exerce atividade agrícola, ou silvopastoril ou florestal. Portanto, aí temos que considerar aqueles que residem e aqueles que, mesmo que lá não residam, exercem lá a sua atividade. Eu posso morar, e podemos dar aqui exemplos, sendo eu de Ribeira de Pena, posso morar no concelho vizinho de Cabeceiras de Basto, mas posso exercer a minha atividade agrícola e toda ela em silvopastoril ali no concelho de Ribeira de Pena e num baldio em concreto, e não deixo de ser lá proprietário e de exercer lá a minha atividade. Portanto, acho que isto que é fundamental ficar claro. Depois, nós não podemos excluir, julgo, salvo melhor opinião, a questão das sociedades, digamos assim, pessoas coletivas que estão omissas em todas as propostas de lei, por uma razão muito simples. Cada vez mais, face ao crescimento empresarial dos próprios agricultores, deixam de ser pessoas em nome individual e passam a formar sociedades unipessoais, uma sociedade por cotas ou sociedades por cotas, e que exercem a sua atividade. Agora vamos dar um caso prático. Uma sociedade unipessoal, que é detentora por um comparte singular, que tem atividade pecuária, vamos supor, 50 bovinos, 500 caprinos, e a sede da sua exploração é num determinado baldio. Como é que, se ele não é considerado comparte, como é que ele pode usufruir ou como é que lhe poderá ser dada uma autorização e temos que ligar isto às políticas da PAC, como é que lhe pode ser dada uma autorização para a utilização do baldio, para depois poder ter essa declaração e utilizá-la, digamos assim, nas ajudas anuais do pedido único. Em bom rigor, se não é comparto, não pode ser possível tal. Portanto, deveríamos aqui acautelar essa situação, que acho que é fundamental. Abro aqui um parênteses, depois para dizer que temos outros casos de pessoas que, e a questão social, eu acho que é relativa, porque a questão social, imaginamos, há um benemérito que doou qualquer coisa para nível da sociedade. É uma questão social, mas não tem mais nenhuma ligação com o território, não usufrui do baldio. Vai ser considerado comparto? Não sei se faz sentido. Agora imaginemos uma outra situação. Alguém que reside no estrangeiro, tem a sua residência fiscal, vamos imaginar, na França, mas tem propriedades, sejam elas agrícolas, sejam elas florestal, na área de influência do baldio. Julgamos nós que deve ser considerado comparto, porque no fundo, se houver algum plano de gestão conjunto, ele vai ser afetado e se não for comparto, nunca se poderá manifestar. Mas na realidade ele tem lá propriedades, tem lá imóveis, que até podem estar arrendados a um familiar, ou podem estar arrendadas a uma empresa, ou podem estar arrendadas a outro agricultor. Depois temos outra situação que tem a ver com as questões dos eleitores. Nós sabemos, isso é um bocadinho tabu, mas tenho que abordar esta, em boa consciência, tenho que abordar esta questão, que é, nós temos muitas vezes pessoas recenseadas que estão em determinadas freguesias, mas que saíram e estão no estrangeiro e, portanto, nem têm, se calhar, residência, nem têm, se calhar, imóveis, nem exercem nenhuma atividade, já nem usufruem, mas se estiverem registados, digamos assim, como eleitores, se calhar vão considerá-los compartos. É o menos grave, mas também devíamos ter em conta essa posição, para não termos depois aqui um universo de compartos que não usufruem efetivamente do baldio. E, portanto, eu penso que aqui, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, acho que a junção de alguns pontos tornaria, de facto, clara e objetiva esta definição de comparto, porque fica clara a forma de o fazer. Se calhar estou a gastar muito tempo, mas acho que era importante para podermos clarificar. E agora, sendo mais rápido, inscrição matricial. Entendemos que deve haver, efetivamente, matriz para os artigos. Plataforma do ICNF, fantástica, desde que ela seja operacionalizada com toda a informação, mas há aqui uma questão que é o cadastro efetivo com levantamento topográfico dos limites dos baldios. Não sei se alguém tem noção, eu não tenho, gostava de ter, de quantos processos há em tribunal por causa de limites, de litigâncias, quantos milhões de euros estarão cativos por falta de entendimento a quem pertence e, portanto, nós faríamos um ótimo serviço ao país se de uma vez por todas e com estas leis dissemos assim, vamos fazer cartografia e vamos fazer cadastro claro e objetivo para os limites dos baldios. Sr. Presidente, permita-me mais dois pontos. Sistema de contabilidade e afetação de receitas.
E é que fosse breve, estamos a ultrapassar, já vamos com 5 minutos a mais, mas faz favor, pedir-lhe...
Sistema de contabilidade e afetação de receitas...
Faço um apelo ao seu pedido de síntese, está bem?
Muito bem. Sistema de contabilidade, muito obrigado. Sistema de contabilidade e afetação de receitas. Temos que ser claros qual é o normativo contabilístico que vamos utilizar. Se é o normativo contabilístico das entidades do setor não lucrativo, que seja, mas tem que ser claro, tem que ficar explanado na lei. Não se pode remeter para portarias e regulamentar e depois ficarmos a aguardar qual deles é que é. Na prática, depois não se aplica nenhum. E o que é necessário aqui mostrar, até para que os compartos saibam para onde é afeta a receita, independentemente dela ser gerida por conselhos diretivos ou por delegação de competências em juntas de freguesia, que quando têm 4 ou 5 baldios não é claro o que é que cada baldio gera, tem que ser claro para os compartos e para a Assembleia de Compartos como é que é gasto aquele dinheiro, quanto dinheiro é que é gerado e como é que é reinvestido aquele dinheiro. Concordamos plenamente que uma parte desse valor seja afeto, cativo, chamemos-lhe o que quiser, entre aspas, para efetivamente benefício da área florestal e de regenerações naturais e IDA. Arrendamento. Eu alertava para isto. Há muitos agricultores que são aqueles que usufruem do terreno porque as Assembleias de Compartos deliberaram, no fundo fazendo o papel das bolsas de terras, de tudo isso, deliberaram arrendar partes do seu terreno para que eles pudessem exercer atividade agrícola e fazer essencialmente plantações permanentes. O artigo no projeto de lei do PS, salvo erro, diz que o artigo 50 diz que todos aqueles que foram celebrados após 2014 extinguem-se e não têm qualquer hipótese de serem renovados. Ora, alguém que faz um investimento, e se nós queremos em territórios de baixa densidade e que os baldios são fundamentais para aglomerar atividade económica, se queremos que as pessoas fixem, temos que garantir que efetivamente essa possibilidade existe, feita em concurso, feita de forma clara na Assembleia de Compartes, mas que existe com clareza, que pode ser renovado. É fundamental. Mas se é arrendamento ou se é cessão, é uma questão jurídica, é preciso é garantir que o título que existe não é revogado a meio do ciclo da cultura. Isso é que é fundamental. Uma última nota para terminar, e porque é uma situação que nos afeta a todos na região, tem a ver com a política agrícola comum. As áreas de baldios, nomeadamente as pastagens arbustivas, que é aquilo que efetivamente permite que existam animais, nomeadamente bovinos e caprinos, e em alguns casos ovinos, e que permitem aceder às ajudas do primeiro pilar da PAC e do segundo pilar da PAC, são fundamentais para conseguir-se rendimentos e alavancar o rendimento, digamos assim, das explorações de agricultores, que é isso que faz com que as pessoas se fixem. Nós precisamos de agricultura sustentável do ponto de vista ambiental, mas precisamos de agricultura sustentável do ponto de vista económico. Se os agricultores não ganharem dinheiro para se sustentarem minimamente, abandonam, com todas as implicações que isso tem. E dizer-vos que, atualmente, as áreas forrageiras do baldio, limpas de todas as coisas que lá estavam, florestado em termos de parcelário, só contam a 50% para efeitos das ajudas do primeiro pilar, RPB, e para efeitos das ajudas do segundo pilar, animalemes e eles. Ora, isso tem castrado a rentabilidade de muitas explorações que estão fixadas nos baldios. E, portanto, deixava aqui uma mensagem, um bocadinho fora do contexto, sobre esta matéria, pedindo a sensibilização. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pronto, muito obrigado. Eu só pedia ao Sr. Representante da CAP que fizessem favor, para além dos comentários e respostas que aqui deram, que nos mandassem em tempo útil os vossos contributos, está bem? Muito obrigado a todos e vamos... Não leva mal...
É só para tentar melhorar um pouco o projeto...
Mas vocês podem fazer isto por escrito, não levam a mal, é que nós, repara, compreendam, tivemos a JAP, temos a seguir a CNA, a CAP já vai com quase 8 minutos a mais, e os senhores deputados estão a ser limitados no tempo, também compreenderão isso, e nós não nos furtamos a ler o que mandarem, está bem? Muito obrigado, desculpem, boa tarde.